Política. E a coluna de política dessa semana traz a entrevista com a professora Gilvânia Basso, professora do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Na entrevista, além de esclarecer alguns aspectos da Base Nacional Comum Curricular, né, aprovada pelo MEC, professora Gilvânia faz uma ampla reflexão sobre qual educação e qual sociedade nós queremos. Vamos acompanhar a entrevista. Boa tarde, professora.
Boa tarde, Valdeci. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem neste momento. É um prazer imenso falar contigo, falar com os ouvintes, né? Falar para os ouvintes sobre um assunto tão polêmico, vamos dizer assim, no campo da educação, né? Que é essa base nacional comum.
Professora, então, o nosso programa ele atinge as mais diversas pessoas, né? Pessoas também da área da educação e pessoas que não estão ligadas à área da educação. Então, eu inicio a nossa conversa pedindo que você esclareça para os nossos ouvintes o que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular.
Para iniciar essa conversa, eu vou tentar traçar uma fala assim, um pouco didática, no sentido de orientar até as pessoas, né, que tenham curiosidade em pesquisar, em ler mais, em se inteirar sobre o assunto. Para aqueles que têm essa curiosidade, né, de inicial, toma nota de um endereço do Ministério da Educação, que é Base Nacional Comum, tudo junto, .mec.gov.br. E lá, a gente, para mim, soou como é uma piada, vamos dizer assim, né? Para mim, soa como piada. Eu rio quando leio educação é a base. Quando a gente vê que os professores estão sendo atingidos nos seus direitos mais profundos, sobretudo com aquilo que eles chamam de projeto sem partido, que nós já sabemos que tem um partido, né? Sobretudo partidos com viés fascistas, com viés autoritário, com viés de um tom extremamente violento e que dissemina o ódio entre as pessoas, e, enfim. Para mim, soa assim, como, de fato, uma piada mesmo, uma piada de muito mau gosto, né? Então, a educação é a base, para mim, soa como piada. Adentrando ao documento, a Base Nacional Comum, e o final tem lá curricular. Esse documento, ele é, ou poderia ser, um norte para guiar os professores, as escolas, as secretarias de educação, tanto do município quanto do estado, para ver as suas possibilidades, as suas trajetórias curriculares, os seus mapas, né? Ou seja, a sua carta de intenção dentro da escola, e que os alunos, juntamente com os professores, serão aqueles que darão conta do que propõem nesta carta e nesse mapa. Então, em linha geral, assim, esse documento é um mapa de intenção, é uma carta de intenção, cujo endereçado final é o aluno, e ele tem que, então, trilhar por esse mapa, né? Ele tem que se guiar por esse mapa. O que acontece é que este documento, ele passa de um estágio, né, de um movimento de orientação para um processo mandatário. Ou seja, todas as escolas em todos os cantos desse país terá que cumprir esta carta. Esta carta é obrigatória. Isso nós chamamos de currículo. Aquilo que está no final é aquilo que é o mais importante, é o currículo. Como eu havia dito antes que eu vou tentar, assim, ser didática, né, na minha fala, e já encaminhando documentos, e encaminhando sites, e, enfim, para os ouvintes, um outro texto que eu sugiro para os professores, sobretudo, é um livro do Tomás Tadeu da Silva chamado Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo. Neste livro, o Tomás Tadeu vai fazer um apanhado de três vertentes teóricas que nos ajudam a compreender esse mapa. A primeira vertente teórica, que ele vai chamar teorias curriculares tradicionais, é este foco em que eu sugiro para os professores que se detenham um pouco mais. O que seriam essas teorias tradicionais, aquilo que o que o Tomás Tadeu está pontuando, sobretudo num autor chamado Bobbitt, em que em 1918 escreveu um livro de currículum. Então, os professores, né, os meus colegas, claro, está em inglês, nós não temos a versão, mas o livro do Tomás Tadeu, ele nos dá pista de entender essa carta de intenção. Por quê? Porque este livro do Bobbitt tinha como intenção a preparação para uma sociedade capitalista, para uma sociedade industrial, para um modelo de sociedade que não era mais aquela do século XVIII e do século XVII. Então, uma sociedade do século XIX e século XX, uma sociedade fortemente organizada, tendo como premissa básica nas relações, a relação do trabalho de um trabalho alienado, como dizia o Marx, né? Um trabalho de exploração e não um trabalho de realização, um trabalho no sentido de desenvolvimento das potencialidades, das capacidades humanas. Então, é importante que os professores que estejam me ouvindo, nos ouvindo neste momento, né, e todos aqueles, os estudantes, principalmente os estudantes das instituições públicas, fiquem muito atentos ao que se esconde por trás desse mote "educação é a base". A educação é a base para quê? É a base de sustentação? De sustentação de uma sociedade que explora aqueles que não detêm os meios de produção? Se a gente tiver clareza e aceitar o jogo, muito que bem. Mas eu penso que os jovens, eles desejam uma sociedade melhor, né? A minha geração, ela ainda está atuando, mas tem uma geração antes de mim, que é uma geração que já está um pouco, um ou outro, né, mantém aquilo que a Cecília Meirelles pontuava, que é a mocidade. É importante que a gente cultive a mocidade interna, mas eu acho que tem uma geração aí, uma geração que me antecedeu, que já está uma geração meio cansada, assim, meio desiludida. Então, é o momento da gente, dessa geração que está posta, dessa juventude, né, essa juventude que anseia uma sociedade mais solidária e menos exploratória, de depredação, né, do patrimônio que é nosso. E um outro apontamento que faço, além desse retorno às teorias tradicionais, e aí o Bobbitt é um autor que pode sinalizar para esse retorno a 1919, eu estou dizendo que nós estamos no século XXI e o Brasil está indo lá para o século XIX com um discurso aparentemente revolucionário, com um discurso de que o conhecimento está numa velocidade, de que o conhecimento hoje já não podemos dizer mais isto é, mas isso está sendo e a cada dia se muda. Na verdade, nós temos uma mudança assim, intensa nas informações. O conhecimento sistematizado, ele é de extrema importância e ele vai nos ajudar a desvelar o que é essa base. Então, como eu disse antes, Base Nacional Comum, .mec.gov.br é um site interessante para os professores e os demais ouvintes interessados na temática. O livro do Tomás Tadeu, Documentos de Identidade, também é um outro elemento, sobretudo quando Tomás Tadeu vai falar das teorias tradicionais. Foco, portanto, nas premissas colocadas pelo Bobbitt. Também tem um outro autor que o Tomás Tadeu vai retomar para falar dessa sociedade, do atendimento do currículo a essa sociedade industrial, capitalista, né? Que é o Tiller. Então, esses dois autores vão nos ajudar e aí a gente vai entender os elementos que estão colocados aí pelo documento do Ministério da Educação.
Resgatando um pouquinho a sua fala, né, você falou que, né, que o documento é uma carta em que todas as escolas devem seguir. Em um país com dimensões continentais como o nosso, né, onde nós temos vários Brasis, nós temos o país da banda larga na escola, e temos também o Brasil, onde o professor pega um barco, sobe 2 horas rio acima, e essa escola nem energia elétrica tem. Então, assim, a concepção de um currículo hegemônico a nível nacional não vai contra a própria teoria de currículo? A ideia de parâmetros curriculares não seria algo mais interessante? Como que você vê essa questão, né? Você que, professora da área da educação, está investigando isso há algum tempo.
Para mim, esta carta de intenção, ela vem impregnada de um olhar extremamente de alguém que quer dominar o outro, né? Com uma concepção de higienização, uma concepção do que é correto para todos. Claro, porque você tem como última finalidade o atendimento a esses preceitos dessa sociedade. A gente precisa entender essa sociedade, entender o funcionamento dessa sociedade. Hoje nós não temos mais como pensar o Brasil, a zona urbana e a zona rural, ou então essa diversidade tão linda, né, da Amazônia, por exemplo, da Mata Atlântica, todo o Oeste, né, o Centro-Oeste, o Sul, o Norte, o Nordeste, todas essas regiões, as nossas 5 regiões que compõem o Brasil, ela tem uma diversidade muito grande, mas esse mas, no sentido de dizer, esses espaços já estão sendo explorados por essa concepção de sociedade que está posta. Quem manda no Brasil, e a gente, quando eu disse, né, a gente tem que olhar o Brasil nesta relação global, nesta relação mundial. Se a gente olhar a velha Europa está com problemas gravíssimos. Se a gente olhar para a Ásia, problemas gravíssimos. A gente olhar para a Oceania, que quase ninguém fala, né, Austrália. E daí você vem para a América. Na América, o Canadá é um país que não se fala muito, ele está ali. O México é aquela beleza, riqueza cultural intensa, sufocada por um império. E aí esse império, todos nós sabemos, os Estados Unidos, eu não estou dizendo que o norte-americano, né, o povo norte-americano, é generalização, por favor, não. Mas tem uma parcela que está afinada com as grandes corporações e que estão, em sua grande maioria, essas corporações estão alocadas e pertencem ao império. Então, quando vamos pensar na sociedade, a gente tem que pensar na sociedade, a sociedade e a sociedade do mando, quem é que manda? Quem é que manda no nosso país? Quem é que determina as políticas públicas para os nossos dirigentes? Quem manda, não somente no Brasil, mas na América, assim como na relação com a Europa, com a Ásia e com a Oceania, são as grandes corporações. E a maioria está localizada em solo norte-americano. Isso é muito, muito importante que a gente tenha essa clareza, né, como cidadãos brasileiros. Não para termos e disseminarmos o ódio, como querem os fascistas, né? Como querem aqueles que pensam que tem uma, não ofendendo aqui as pedras e nem ofendendo as minhocas, mas que muitas vezes no coração e na cabeça, no corpo inteiro, parece que tem uma pedra ou então tem uma minhoca. Fica naquele joguinho, né, entre eu e o outro, quando nós temos que entender que nós estamos numa relação mundial, no micro, né, no local, e também nessa relação regional e global, entendendo essa sociedade que nós organizamos. É uma sociedade industrial. O que significa isso? O professor que está nos ouvindo agora, né, o que significa uma sociedade industrial? Bom, assim, um exemplo muito tacanha da minha parte, eu sei, muito muito tolinho da minha parte, mas que vai nos ajudar a entender. Uma sociedade industrial, ou a gente pensando, né, nos valores da indústria, é dizer, por exemplo, que alguém, tem 2 crianças que vão à escola, uma traz a laranja e a outra traz um suco engarrafado da laranja, é, aquela criança que traz o suco engarrafado da laranja é vista como aquela que detém poder de compra, diferentemente daquela que traz a laranja para descascar na escola, né? Então, veja o que está posto aí, né, em termos de valor. Eu já ouvi alguns colegas professores, com todo o respeito e carinho que tenho por eles, dizer assim, nossa, coitada daquela criança, nunca comeu um biscoito, biscoito recheado. O que está por trás dessa fala, né? A inocência ou a ignorância. Comer um biscoito recheado é você estar, então, implicado, né? Esse é o valor dessa sociedade capitalista, dessa sociedade industrial. Se eu consumo e consumo produtos industrializados, logo eu sou o máximo. Eu tenho o poder. E, na verdade, tanto o consumidor quanto aqueles que estão no gerenciamento, estamos todos subordinados a uma lógica que é uma lógica invisível para nós, porque a gente não tem dimensão do sistema financeiro global que movimenta o mundo e dessas grandes corporações. Aí vai um terceiro apontamento. Tem um filme chamado The Corporation, que está disponível na internet, para você poder entender o que significa, né, a corporação, para você compreender o que está por trás da lógica, né? E o que está por trás da base, já que nós estamos, né, discutindo a base nacional comum curricular. O que está por trás? Está por trás esta concepção de sociedade, a concepção de mundo, os valores, os interesses econômicos, financeiros. E claro que nós todos estamos a serviço. A velha Europa não tem, penso eu, né? Está enfrentando problemas extremamente sérios, ali junto com a Ásia e tal. Nessa configuração, tendo o império, né, norte-americano na condução dos processos, o que resta para o brasileiro? O que resta para o Brasil? Uma grande parcela da população brasileira, a maioria, né? Trabalhar arduamente para a manutenção dos privilégios daqueles que estão, e garantia dos privilégios daqueles que estão na Europa e daqueles que representam essas, na Europa, nos Estados Unidos, nesses países e nesses lugares em que o privilégio, dizem alguns, que são para todos. Eu tenho alguns conhecidos e contatos e também literatura, a gente sabe que os privilégios também na Europa não são para todos, né? São lá para uma parcela maior do que a nossa. Aqui é o inverso. A gente tem uma massa que trabalha, e trabalha muito e arduamente, para a manutenção desse sistema macro. Se nós, brasileiros, queremos a continuidade, a manutenção dessa sociedade, se é isso que nós queremos, muito que bem. Seremos obedientes, atenderemos a todos os requisitos da Base Nacional Comum Curricular, essa carta de intenção, que diz para nós, por exemplo, que língua inglesa deve ser uma língua obrigatória, que diz que a língua portuguesa deve ser a língua obrigatória e que a matemática deve ser o raciocínio obrigatório, o único modo de raciocinar, o único modo de pensar, o único modo de multiplicar, de dividir, de somar, de diminuir. Então veja que essas racionalidades, esses modos de pensar que estão conduzindo as nossas escolhas. E aí voltando, né, o que, que é essa base nacional comum? Essas três disciplinas, o campo do conhecimento, né, a área da linguagem, com língua portuguesa e a língua inglesa como disciplinas, componentes curriculares obrigatórios. Então todos que vão estudar, e aí no ensino médio, por exemplo, vão ter que fazer essas duas línguas e mais a matemática. Então, são componentes obrigatórios que tem que fazer. E as outras questões, né? os outros modos de pensar a produção do conhecimento, de pensar a formação plena dos seres humanos, isso tudo está fora. E aí a nossa diversidade, a nossa cultura, a cultura africana, a cultura indígena, os povos originários que aqui estavam, né, os verdadeiros brasileiros, que são aqueles que sustentam as nossas raízes e a nossa força de sermos brasileiros, eles estão sendo...
Invisibilizados,
sem dúvida, Valdeci, sem dúvida. Eles estão colocados à margem, à margem. Então, eu falava que nós, do ponto de vista do currículo, a gente estava lá em 1918, do ponto de vista de organização da nossa sociedade, a gente volta a 1500. É um retorno a 1500. Da invisibilidade da cultura indígena, dos povos originários, a invisibilidade na continuidade do processo, né, de construção, entre aspas, que eu penso que os primeiros invasores, né, que hoje nos constitui também, nós temos três matrizes, nós temos uma matriz que é originária, que é o povo indígena, nós temos uma matriz africana que vem, que nos constitui com toda força, e uma matriz europeia que veio também, né? Então a gente, nós brasileiros hoje, pensando nessa população do ponto de vista macro, né, dessa massa, o que é hoje a massa, o que constitui o povo brasileiro é essa síntese, né? Essa síntese do diverso. Então está ignorando o que é o nosso vigor, a nossa força, que é a nossa diversidade. E no lugar da diversidade, da nossa força e da nossa beleza, estão colocando para nós um outro modelo. Um outro modelo. E que modelo é esse? Um modelo que vai atender aos ditames das organizações, das grandes corporações. Eu não estou falando do boteco da Dona Maria, da padaria de Seu Francisco, do mercadinho do doutor José. Não estou falando desses pequenos empreendimentos do povo brasileiro, que realmente o dono de um mercadinho hoje, ele sai para trabalhar às 6 da manhã e ele volta às 21 horas. Só o que acontece? Ele pode, durante o ano inteiro, pegar a sua família e dar um passeio em Miami e se hospedar no melhor hotel. Mas o seu funcionário, que está limpando a prateleira do seu mercado, não tem condição nem de se hospedar em Biguaçu. Então veja a diferença. E essa diferença, ou essa desigualdade tão acentuada no nosso Brasil, que a Base Nacional Comum Curricular, ela vai reforçar. Ela reforça, ela naturaliza esses processos de exploração, intensifica com as demais políticas públicas que se vinculam à base. Então, o professor que está nos ouvindo, né, aqueles que estão interessados, tem que compreender que a base comum, a Base Nacional Comum, ela não está desvinculada de uma política pública macro, social, econômica. Portanto, tem que se vincular, sim, à política para o ensino médio, tem que se vincular, sim, ao processo que está em curso toda a perda, né, que o trabalhador brasileiro hoje está em imanência, né, vamos dizer assim, né, está em processo de perda mesmo de direitos conquistados com muita luta, né, com muita negociação, e todas as demais políticas da Previdência. Enfim, a gente tem que pensar nessa articulação do ponto de vista macro e não pensar a escola desvinculada desse projeto maior de sociedade.
Professora, caminhando agora para a reta final, né, essa base, ela é cercada de contradições, né, gerou muitas críticas de diversas entidades, ONU, AMPED, para o Fórum Nacional de Educação, por exemplo, né, o fato do Ministério da Educação suprimir conceitos e temáticas fundamentais para a promoção dos direitos humanos e valorização das diversidades em um país marcado pelo machismo, pela homofobia e a misoginia, ignora o fato que nas instituições educativas e fora delas também, pessoas são marginalizadas e vítimas de preconceito e violência, né, e acabam abandonando a vida escolar e têm tolhidas inúmeras oportunidades na sua vida. Após essa nota publicada, o Ministério da Educação dissolveu o Fórum Nacional, né? Então, isso mostra também um pouco desses tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, né?
Sem dúvida. Sem dúvida, Valdeci, nós estamos vivendo tempos difíceis, como eu havia feito um apontamento antes, né? É importante que os ouvintes compreendam que nós não estamos numa ilha. E nós não... Veja, nós estamos falando do Brasil com a diversidade das nossas 5 regiões, sendo que cada região, se a gente pensar, por exemplo, a região Nordeste, né, que é a região onde eu nasci, é o meu território, é a minha força. No Nordeste, você tem vários Nordestes, você tem várias realidades. Então, se a gente pegar apenas uma parcela dessa grande parcela que é o Brasil, a gente vai ver um movimento intenso de muita diversidade. Hoje estou, né, há 10 anos aqui no sul do país, então se a gente pegar a região sul, por exemplo, o quão diversa é esta região. Eu estive no oeste de Santa Catarina de 2013 a 2015, mais ou menos, fazendo alguns processos de formação em professores da educação básica e também envolvida em um curso de pós-graduação, né? E conversando com o povo do Oeste, como é um povo sofrido também, né? E como as dores do Oeste de Santa Catarina se assimilavam às dores do povo nordestino que eu conhecia, da exploração dessas grandes corporações que vendiam ilusões e vendiam sonhos. Deixe de produzir pequenos, né? De produzir pequeno e comece a pensar grande, transforme o seu pequeno negócio em um grande negócio. E aí, qual era o grande negócio, como exemplo? As famílias comprarem um maquinário via banco, né? Então financiava 10 anos ou 20 anos aquele maquinário, colocava na sua pequena indústria, né, sua pequena propriedade. E durante 10, 20, 25 anos, aquela família, pai, mãe, filhos, sobrinhos, sobrinhas, aquela família inteira vivendo do trabalho com o sonho de que assim que pagassem as máquinas, teriam o retorno, né? Teria o seu retorno. 25 anos passados, as máquinas estavam velhas. Fora todo o investimento que eles tinham que fazer para a manutenção das máquinas, com produtos de limpeza, de manutenção e técnicos, e uma série de elementos da verdade, né, da vida, que não ficava fora, não era dito, e eles sonhavam. Exemplos eu ouvi de uma aluna, né, que vinha de uma experiência de família, agricultura familiar, uma engenheira que trabalhava junto com essas famílias, e exemplos assim de que no inverno rigoroso o dono da propriedade revezava com seu filho mais velho ou sua mulher, porque tinha que ficar perto da máquina, por exemplo, numa produção de galinha, né? Então tinha que ficar perto da máquina, porque quando caía a luz, algum elemento, não podia passar de um determinado tempo a temperatura e tempo, tinha alguns elementos envolvidos, e eles tinham que ficar ali guardando, né? Cuidando daquela máquina para não interferir na qualidade de produção das galinhas. Veja. E as pessoas não se dão conta. Elas trocam uma vida inteira por um 15 dias em Orlando, 15 dias na Disney. Trocam uma vida inteira. Se submetem a jogos muito perversos Enfim, é esta sociedade que eu estou chamando a atenção, né? De que a gente não pode pensar o Brasil descolado. Eu dei um exemplo aqui dentro do Brasil. Se a gente pensar o Brasil nesse posicionamento mundial, nós vamos ver que nós, a maioria, quando eu digo nós, eu estou dizendo a maioria, porque tem os representantes aqui dentro de manutenção dessa sociedade, desses privilégios. E claro que esses representantes, eles estão ocupando os postos estratégicos no Brasil, mas não só no Brasil. Infelizmente, se nós olharmos o cenário aqui perto de nós, os nossos co-irmãos, né, aqui para a América do Sul, a América do Sul está sendo tomada por representantes de uma ala conservadora e que deseja colocar em curso esse projeto de sociedade. E a qualquer custo eles vão manter esse projeto. Aí se você vai olhando, por exemplo, o Donald Trump ter ganhado nos Estados Unidos, para mim é um cartão. Não que a Hillary Clinton fosse uma grande revolucionária.
Fosse a candidata dos sonhos.
Fosse a candidata dos sonhos. Não! O Trump é esta sociedade, entendeu?
É a maior das aberrações, né?
Sim, e o que é a França? Sim. O que é a França? A França que deu para nós, aqui no Brasil, aí, pensando no Brasil, pensando nas universidades, pensando nos projetos de sociedade, a França sempre impulsionou o mundo. Os seus filósofos, os seus poetas, os seus escritores, os seus professores comungavam de uma língua com os seus poetas, com os seus professores, pesquisadores e filósofos e cientistas aqui no Brasil de forma intensa. É uma parceria. Agora nós estamos, do ponto de vista de utopia, de pensamento revolucionário no sentido de uma vida melhor para todos e que os privilégios sejam equacionados e que a gente reveja o nosso modo de viver na relação com os outros. Não estou fazendo apologia a nenhum regime comunista e nenhum regime totalitário, em hipótese alguma. Eu estou fazendo a defesa da vida, a defesa de uma vida em parceria, de uma vida e de uma beleza em colaboração, né? Então, a gente hoje, o que nós temos como... A França apresentou para o mundo dois representantes. Uma possibilidade asquerosa, protofascista. A outra possibilidade é o que nós estamos vendo disseminar no Brasil. É aquela historinha, não sei se os ouvintes conhecem, a historinha de um senhor que queria criar dentro da sua casa um carneiro. E então ele compra o carneiro e a sua esposa... Não aceita aquilo, porque o carneiro, enfim, né, atrapalha a organização doméstica e, enfim, ela não dá conta. Então ele vai se aconselhar com o mestre da aldeia. E o mestre diz: olha, compre uns 3 porcos e depois você volta aqui. E assim ele faz, ele compra 3 porcos e coloca dentro de casa. Imediatamente a mulher grita: pelo amor de Deus, tire esses porcos daqui. Traga a ovelha, eu prefiro a ovelha a esses porcos. E ele então volta contente para dar o retorno ao seu mestre e diz: olha, funcionou. É o que acontece no nosso cenário local, né? Pensando local, pensando no cenário regional brasileiro, pensando no Brasil e pensando no mundo. Hoje o mundo, os países estão apresentando duas propostas. Uma proposta que é inaceitável e uma proposta que continua a manutenção. Ou seja, nós estamos, infelizmente, sendo guiados mesmo por essa mão invisível chamado mercado, chamada grandes corporações. E se a gente fizer uma continha, assim, né, um raciocínio rápido, a gente consegue ver quem conduz a nossa vida. E aí conduz, claro, todos os preceitos que estão colocados pela Base Nacional Comum Curricular. Já foi aprovada, já está em curso para a educação básica até os anos finais, né? Para o ensino médio, eles estão ainda cortando as coisas e fazendo o desenho que se ajusta a esta sociedade que eu, em linhas gerais, assim, jocosamente, eu tracei aqui junto contigo e em companhia dos ouvintes.
Professora, poderia ficar a tarde toda aqui, já estamos há 35 minutos no ar, essa tarde filosófica, muito bom esse papo, mas infelizmente eu vou ter que encerrar. Mas agradeço, assim, em nome da Rádio Campeche, enormemente a sua disponibilidade em conversar conosco, em trazer esse panorama profícuo, né, para que a gente possa refletir. Mas antes de encerrar, deixo o microfone à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais.
Então, eu vou pedir licença a todos os ouvintes e vou me dirigir para os meus colegas, professores da educação básica. Eu quero dizer que eu acredito muito na força e no vigor da escola pública, essa escola que, de fato, rompe com histórias já dadas, né? Ela teme, ela é uma força, contraria as rotas e as histórias já dadas, para os negros, para os índios, para os pobres, porque também existem brancos pobres, né? Então, para os pobres, a escola pública, ela teimosamente faz esse enfrentamento. E que, apesar de todo esse cenário, apesar de todas essas forças conservadoras que estão colocadas, é preciso que nós, professores da educação básica, a gente esteja atento e promova no interior da escola as alegrias, o conhecimento filosófico, conhecimento artístico, conhecimento científico, e que não pense na vida como esta carta, né? A vida é muito mais dessa carta de tensão. E daí, como eu fiz o convite para a leitura das teorias tradicionais do currículo, para entender a base nacional comum curricular, eu também convido e conclamo aqueles colegas que estão já numa trajetória de estudos e de trabalho focados em perspectivas pós-estruturalistas, pós-modernas, pós-críticas, fazendo uma releitura daqueles que desvelaram as intencionalidades dessa sociedade, que foram os autores críticos, e entre eles o nosso saudoso Paulo Freire. Então, é um convite a esses colegas a contagiar pelo amor, pela força, pela positividade e, sobretudo, pela esperança, porque é ela que vai mover e é ela que vai dissolver e criar novas cartas e novas propostas, tendo em vista esse Brasil de canoas, de navios, de aviões, de ônibus, de carros, de bicicletas e a pé.
Foi a professora Gilvânia Basso, da Universidade Federal de Santa Catarina, debatendo as implicações da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, na sociedade e na vida dos estudantes e dos trabalhadores em geral. A coluna de política vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas, durante o programa Educação em Debate, né? Um programa aí que vai ao ar todas as quartas-feiras pelas ondas da 98.3 FM. E a entrevista completa, você que perdeu algum tema e quer ouvir novamente, né, todo esse debate profícuo que a professora Gilvânia fez conosco, que com a equipe da rádio e também com os ouvintes, você pode acessar o nosso site www.radiocampeche.com.br. Valdeci Reis, de Florianópolis, para a Rádio Campeche.